Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Prometo que eu vou ler, mas não dá para ser agora. Ok. Antes de ministrar a palavra nessa manhã, tem algumas perguntas aqui que eu quero tentar responder. Tem um pedido aqui, um casal de jovens que vão se casar e estão precisando de ajuda para casar. Se alguém puder ajudar, qualquer tipo de ajuda vai... Você sabe, né, o que precisa de um casamento? Vestido, terno, ornamentação, convite, né? O que mais precisa? Festa não precisa de dar, não. Mas, às vezes você tem um apartamento, né, na praia, você quer ceder para o casal. Às vezes não, eu sei que tem irmãos aqui que tem apartamento na praia, mas não é nenhuma indireta. Ok, mas pode emprestar para o pastor de vez em quando, se não, não sei. Você sabe, no Velho Testamento, teve um casal que resolveu fazer isso com o profeta Eliseu. Foram muito abençoados. É brincadeira. Pastor querido e amado, obrigado. A graça e a paz do Senhor. Gostaria que o Senhor explicasse Hebreus 10, 26, por gentileza. Olha, não, é um texto que obviamente não dá para eu explicar assim plenamente aqui em 2 ou 3 minutos, mas eu vou fazer isso rapidamente. Eu estou planejando ministrar sobre Hebreus aqui oportunamente. Dá para projetar? Tirar o projetor também? Ok. Então, Hebreus, se você puder abrir a sua Bíblia então aí, Hebreus 10, 26, a palavra do Senhor diz... Porque é muito importante ler esse versículo. Sem ler o versículo, não adianta eu tentar responder. Ok, mas vou ler, tenta entender. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uau, isso é um negócio realmente assustador. Assustador. Então o texto está dizendo o seguinte, vou repetir: se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos tido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, não tem mais perdão. Vamos ser franco: existe algum pecado que não é deliberado? Eu creio que existe, poucos, mas existem, não é? Então, normalmente, quando a pessoa decide pecar, mesmo o crente, ele decide. Mesmo que ele dê alguma justificativa na cabeça dele, ele decide. Alguns falam, ah, eu sou fraco, quem não é fraco, né? Ah, eu estou errando, mas também quem não erra. Outros dão uma desculpa mais fajuta, né? Tem coisas piores que outros fazem. Então, você sempre procura aplacar a sua consciência, mas o pecado é deliberado, a maior parte das vezes. Quantos concordam comigo? A maior parte das vezes. Às vezes você peca sem perceber, mas com bons pecadores que somos, raramente isso acontece. A gente percebe muito bem quando está fazendo algo fora da vontade de Deus. Quantos concordam comigo? Amém. Ninguém quer ser pecador hoje aqui. Ok, ok. Muito bem. Então, se o pecado deliberado, aqui está dizendo que não tem perdão, então o que nós estamos fazendo aqui? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, obviamente, o texto não está falando isso que você está pensando que está falando. Aí você fala, pastor, mas aí complica muito. Pois é, eu não quero simplificar o que não é simples realmente. Para você entender qualquer livro do Novo Testamento, primeira condição é você entender o contexto que ele foi escrito. Ok? Contexto. Contexto é a chave. Se você não entender o trecho, o texto bíblico, de acordo com o contexto onde ele está, você tira conclusões equivocadas, que não eram a intenção do autor, quando escreveu, e nem do Espírito Santo. Quantos estão me compreendendo? Os irmãos estão comigo nessa manhã?
Ok.
É muito bom ouvir uma mente de vez em quando. Então, presta atenção. Qual que é o contexto de Hebreus? Pelo nome, Hebreus. Para quem que a carta foi escrita? Para os? Bom, você sabe, não existe mais essa denominação hebreu, não é? Na verdade, hoje em dia a gente fala judeu. Então, essa carta foi escrita para os crentes que moravam aonde, irmãos? Jerusalém. Lembra lá de Atos capítulo 2? Tinha muitos crentes lá. Quando você lembra de Atos capítulo 2? Foi lido aqui hoje, ou mencionado. Lá em Atos 2, era em Jerusalém a igreja. Aqui nós estamos mais ou menos no ano, provavelmente alguns anos antes do ano 70, talvez 66, 67 da nossa era. Alguns anos antes do templo ser destruído. E a igreja lá na Judéia estava enfrentando um problema. Qual que era o problema? Um problema que você não tem, nunca vai ter. Aquele pessoal tinha nascido no judaísmo. Desde pequenininho foram ensinados de acordo com a lei de Moisés. Aos 13 anos fizeram bar mitzvah, né, os meninos. E eles estavam acostumados a ir no templo oferecer o sacrifício, participar das festas. Agora veio Jesus, e os apóstolos estão dizendo que não precisa mais de fazer isso, mas o templo continua lá, e o templo é de Deus, e eles ficavam então confusos. Espera aí, o templo é de Deus, os sacrifícios estão sendo feitos lá, e eu não estou indo, será que eu não estou sendo um judeu infiel? Será que eu não estou negando a aliança de Deus com Abraão? Então eles tinham muitos conflitos, ok? E aí então, alguns deles começaram a voltar ao judaísmo. Como estão entendendo agora? Começaram a voltar ao judaísmo e voltarem a oferecer sacrifícios de animais. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, qual que é o pecado deliberado que eles estão fazendo aqui agora? Para você entender, tem que ler o versículo anterior. Olha, esse pisca-pisca, eu acho que é a resolução de tela. Se você mudar para uma resolução menor, deve passar. No versículo anterior, projeta por favor, Hebreus 10, 26. Quer dizer, volta um versículo, verso 25. Diz assim, e não deixemos de congregar-nos. Entenda sempre o contexto. Como é costume de alguns, antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por quê? Veja, todas as vezes que tem a palavra por quê, ela é uma ligação. Então quem dá aula de português aqui sabe o que eu estou dizendo. É uma ligação com o pensamento anterior. O pensamento anterior é, não deixe de congregar, não abandone a igreja. Ok? Congregar é estar na igreja. Não abandone a igreja. Porque se você abandona a igreja e volta para o judaísmo, que era o problema dos crentes hebreus, depois que você recebeu o pleno conhecimento da verdade, como é que você vai ter perdão agora? Porque o sangue de animais não vai te perdoar, não vai lavar o seu pecado, e você está rejeitando o sangue de Jesus, então qual sacrifício você vai buscar agora? Quantos compreenderam o raciocínio? Veja, na verdade é muito simples depois que você entende o contexto. É o mesmo contexto do capítulo 6, põe no capítulo 6, verso 4. Capítulo 6, verso 4 também, os irmãos, é difícil um domingo que alguém não me pergunta a respeito desses versículos de Hebreus, por isso eu vou gastar mais tempo com eles oportunamente, porque os irmãos entendem que essa é a prova incontestável que o crente perde a salvação, mas veja, o contexto não está falando disso, o contexto está falando de crentes que querem voltar a sacrificar ovelhas e bois para Deus, depois que Cristo veio, ok? Então, esse é um problema que eles tinham, que nós não temos, mas muitos crentes querem virar judeus ainda, esse é um problema ainda hoje. Olha o que Paulo diz, é impossível, pois, impossível é uma palavra forte também, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, muito bem, caíram aqui, é o mesmo caso do pecado deliberado. Esse cair aqui, não pode ser cair em pecado. Por que não pode, pastor? Porque olha o que o texto diz, se ele cair, é impossível renová-lo para arrependimento. Eu pergunto para os irmãos, quantos irmãos aqui já caíram? Não, você pode erguer a mão em paz, você está muito bem acompanhado do seu lado aí. Presta atenção. Você arrependeu depois disso? Sim ou não? E Deus aceitou seu arrependimento? Mas aqui está escrito que é impossível haver arrependimento. Como é que você arrependeu se é impossível haver arrependimento? Talvez é porque você não caiu da maneira como está escrito aqui. O que, que é esse cair aqui? Voltar para o judaísmo, ok? Voltar a sacrificar animais para Deus, como era no Velho Testamento, voltar para a velha aliança, está certo? Uma pessoa que resolve fazer isso, aí o autor de Hebreus está dizendo, olha, não tem mais jeito de trazê-la, porque ela já entendeu tudo, ela já sabe tudo. O que, que você pode dizer para ela ainda que ela não sabe? Não tem jeito dela mudar a mente. Arrependimento aqui é mudar a mente, entendeu? Mudar o conceito, mudar a ideia. Ele já definiu, ele veio aqui, provou os poderes do mundo vindouro, entendeu a palavra, entendeu a nova aliança, mas ele falou, vou voltar para a velha. Então Paulo diz, ou o autor de Hebreus diz, não tem jeito, ok? É impossível. Então se caíram aqui, não pode ser no pecado, porque senão ia contradizer a nossa experiência. Todos nós caímos e levantamos constantemente, nem de vez em quando, vamos ser francos, é frequente, nós caímos frequentemente, temos que ser humildes e reconhecer isso. Mas nenhum de nós acredita que é impossível renovar para arrependimento. Pelo contrário, alegremente nós voltamos para o Senhor cada vez. E sabe o que é bom? O Senhor nos aceita de braços abertos. Amém, irmãos? Bom, não sei se estou ajudando, mas se não, estou me esforçando pelo menos. Ok. Pastor Aloísio. Ok, para não perder o hábito. Um crente quando se desvia, perde a salvação? E se ele morrer desviado, perdeu a salvação? Então, você tem que pegar um livrinho meu, tem um livrinho que chama Certeza de Salvação. Compra o livrinho. Então eu coloco lá dezenas de motivos bíblicos para você ter certeza que uma vez salvo, uma vez salvo, então você não perde a salvação. Ainda que os pastores da televisão digam que quem ensina isso é do diabo, eu quero dizer que eu não sou. É mais fácil o inverso, ser verdadeiro, ok? Por quê? Porque não depende de você a salvação, você não foi salvo por nenhuma obra sua, você foi salvo pelas obras de Cristo. Como é que agora você vai se manter salvo pelas suas obras? Você foi salvo pela obra de Cristo e se mantém salvo pelo poder de Cristo, não tem nada a ver com você. Ninguém vai se gloriar porque foi salvo, e ninguém vai chegar no céu dizendo, olha, eu fui salvo por Jesus, mas para eu chegar aqui, olha, eu paguei o preço. Não, você chegar lá, foi a mesma graça. A graça que te salvou é a mesma que te sustenta hoje. Quanto àqueles que se desviam, eu não sei quem é salvo e quem não é. Não me compete saber, eu não julgo você, eu julgo a mim mesmo, ok? Ainda que pelos frutos se conhece a árvore. Mas acredite em mim, tem pessoas que você diz que é desviado e não são. Elas saíram da comunhão da igreja, nunca desviaram de Deus. Eu estava fazendo uma compra numa livraria, esse tempo atrás, e quando eu fui pagar no caixa, a mocinha falou, eu conheço o senhor. Eu falei, ah, é, você me ouve na rádio? Ela falou, não, eu já te ouvi pregando na Videira. Eu falei, você era da Videira? Ela falou, pastor, eu fui um ano, mas agora eu estou desviada. Eu perguntei para ela, você ora todos os dias, que eu senti no meu espírito. Ela falou, pastor, eu oro todos os dias, eu busco a Deus. Eu falei, então você está desviada do culto da igreja, mas você não está desviada de Deus. Mas nossa tendência é ser religioso, nós achamos que quem não vem no culto já está no inferno. Não se iluda com isso, ok? Tem gente que não está aqui agora, mas que está na casa, na sua casa, às vezes invocando o Senhor. Ele é salvo, quase entendem o que eu estou dizendo. Você não é salvo por vir ao culto. Não estou diminuindo a importância de vir ao culto. É muito importante que você venha ser alimentado. Mas não estou dizendo que você vai virar crente, ou vai virar um melhor crente, ou vai nascer de novo, ou vai para o céu, só porque veio ao culto. É o mesmo que colocar um Fusca na garagem, esperando que ele vire uma Mercedes. Não vira. Ok? A garagem não tem esse poder. Isso aqui é só uma garagem. Com todo respeito ao lugar. Ok. Pastor, por que há necessidade de sangue para a salvação? Por que, que há necessidade de sangue? Primeiro porque Hebreus 9:22 diz que sem sangue não há remissão de pecado. Mas aí eu caio na sua pergunta novamente, não é? Por que que não há remissão de pecado sem o sangue? Simplesmente porque Deus quer mostrar para você o quanto o pecado é grave. Deus quer nos mostrar o quanto o pecado é grave. E qual que é a gravidade do pecado? Que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, alguém tem que morrer, ok? Como Deus ama você e não queria que você perecesse, Ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo, para que Ele, que nunca provou o pecado, recebesse na sua carne o nosso pecado, e na sua morte Ele vencesse e destruísse o poder do pecado, e recebesse a justa ira de Deus, para que você hoje receba o favor do céu, ok? Então é só para você perceber a gravidade do pecado, com certeza. Pastor, a palavra diz que o Espírito é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós já fomos convencidos do pecado, estamos sendo convencidos da justiça, muito bem, justiça de Cristo. E do juízo, quando será? Bom, você já foi convencido também do juízo. Qual que é o juízo que Jesus disse? Que o príncipe deste mundo já está condenado. Quantos creem que o diabo já está condenado? Então você já foi convencido, ok? A justiça pela fé é que é hoje o desafio do Espírito Santo nas nossas vidas. Pastora Luísa, a graça e a paz, Moisés morreu ou foi arrebatado? Porque o Senhor disse num domingo anterior que ele, Moisés, falou com Jesus no monte. Muito bem, Elias foi arrebatado, Moisés morreu. Como que Jesus falou com ele? Você sabe, esse é o versículo que os espíritas mais gostam de usar para provar que pode conversar com o morto. Eles sempre dizem, Jesus conversou com o morto, por que que nós não podemos conversar também? Ok, parece justa essa colocação, porque de fato, no Velho Testamento está escrito que Moisés de fato morreu, mas eu vou te dizer algo que eu creio e você pode ignorar se você quiser, ok? Eu creio, em primeiro lugar, que isso não prova coisa nenhuma de conversar com o morto, porque Jesus, naquele momento, ele foi transfigurado, ele mudou de dimensão espiritual, ok? Se você tem poder também de mudar de dimensão espiritual e ir para a glória, eu respeito, mas não é o caso. Mas a explicação que eu vou te dar é minha, portanto, quando eu falo algo meu, eu te digo antes para você jogar fora, se você quiser, quando estão me acompanhando. Eu creio que Moisés morreu e ressuscitou, mas eu não creio que ele ressuscitou como Jesus em glória, ele ressuscitou como Lázaro, ok? Ressuscitou como homem, e foi então levado aos céus, como foi Elias. Por isso eu creio que lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas mencionadas lá, eu creio que são Moisés e Elias, que vão morrer, e ao quarto dia vão ressuscitar aqui, ok? Então, alguém vai dizer, pastor, alguém me disse esses dias, já estou antecipando a pergunta, a sua teoria parece interessante, mas a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, é verdade ou não é, irmãos? Mas e Lázaro, morreu duas vezes? Sim ou não? E o filho da viúva de Naim, morreu duas vezes? Ou foram para o céu vivo? Então, quando a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer, é porque vai morrer, a não ser que quando Jesus voltar, você esteja aqui, espero que você esteja, quando você for arrebatado, aí você não vai morrer, ok? Vai para a glória sem passar pela morte, caso contrário, a morte está designada a todo homem, mas é óbvio que aqueles que tiveram esse privilégio, como foi Lázaro, o filho da viúva de Naim, o filho da mulher sunamita, e outros que ressuscitaram, aquele soldado que caiu na cova de Eliseu, todos eles morreram novamente, ok? Questão. Bom, não vou perguntar quem concorda com o meu ponto de vista, porque na verdade você nem precisa de concordar, você pode ignorar se você quiser. Pastor, e um desviado que ora todos os dias e mesmo assim tenta suicídio? Olha, tem um pastor de uma igreja muito grande, uma igreja que suicidou-se, pastor suicidou-se. Veja, o suicídio é algo horrível, Mas você não deve encarar isso como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem salvação, que não tem perdão, ok? Então, suicidar é algo terrível, você não deveria cogitar isso, e só cogita em suicídio quem não está experimentando vida abundante. Mas vida abundante está disponível para você hoje. São pessoas que infelizmente se converteram, mas não chegaram ao conhecimento da verdade que você tem hoje. Se eles soubessem o que você sabe hoje, nunca fariam isso. Tem muitas igrejas, irmãos, onde não há ensino da palavra, onde as pessoas não aprendem o que você aprende aqui, onde não há palavra. Domingo após domingo é um deserto, eles fazem o inverso, não é? A tentação para eles é o inverso de Jesus. O diabo falou para o Senhor: transforma essas pedras em pães. Eles conseguem transformar todo domingo o pão da palavra em pedra. Em muitos lugares, não estou falando isso aqui para me gabar, mas se há algo que eu posso me gabar na vida, é só isso, que Deus me escolheu, e eu conheço a revelação da palavra. Então, se você conhece, você é cheio. E se você me ouve aqui, e você de fato abre o seu coração, você não vai embora como você chega a cada domingo, você vai embora nutrido, alimentado, você se sente saciado. Essa experiência é sua? Isso é muito importante. Então, muitos estão dentro da igreja, cogitando se matar, porque a vida é um inferno para eles. Por quê? Porque não estão recebendo instrução, não estão provando da verdade. Tem um testemunho breve aqui que alguém me mandou, que me encoraja muito, e que deve encorajar você também, a continuar meditando nessa palavra. Pastor Aloysio, minha tia mora em Ariquemes, em Rondônia. Ela é agente penitenciária, e eles são ligados à vinha, e sempre participam de nossas conferências. Eles compram as palavras, livros, e eles levam para os presidiários. Ela me disse que tem distribuído essas palavras nos presídios, e num desses dias, ela chegou na porta de uma cela e perguntou aos presos que estavam ali: quem aqui tem certeza de salvação? Ela disse então que todos levantaram a mão, mas uma das presidiárias, porque ela trabalha em presos femininos, mas uma das presidiárias, além de erguer a mão, ela disse: não tem nada a ver com o que eu faço ou fiz, tem tudo a ver com o que ele já fez por mim. Uau, isso é poderoso. Você ouvir um presidiário falando isso é poderoso. Entendeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se tem um lugar que tem muito pecado, é em qualquer presídio. Ali tem pecado, muito pecado. Por que que nem todos experimentam isso? Porque existe um ensino esquerdista do diabo. Isso é do inferno. Qual que é o ensino deles? Eles ensinam para os presidiários que eles estão lá por culpa da sociedade, por culpa de quem está aqui fora. Eles são vítimas. E você sabe, muitos presidiários se acham no direito de matar, destruir, roubar, porque eles falam: eu sou vítima, a sociedade fez isso comigo. Então não experimentam a graça de Deus. Mas aquelas presidiárias entenderam que elas têm pecado, e o pecado delas é grande, e ninguém é responsável pelo pecado delas, elas são, mas alguém entregou a mensagem para elas, que não é pelo que elas fizeram, mas é pelo que Cristo já fez na cruz. Elas entenderam, a vida de Deus entrou dentro delas, vão morar no céu com você, vão cumprir a pena aqui, porque elas têm dívida para pagar aqui com a sociedade, mas não tem mais dívida diante de Deus. Aleluia, oh Deus, semana que vem, eu respondo essas aqui, ok? Ok, pegue sua Bíblia, e se você também quiser abrir o seu boletim, eu gostaria de falar comentar sobre três textos bíblicos hoje. E nesses três textos bíblicos, a ênfase está em uma palavra grega, matatitemi, que significa virar a casaca, mudar de time. Significa passar de algo para outro. Desistir de algo para outro. E eu gostaria de compartilhar isso com você, a propósito, especialmente, dos irmãos que ficam comendo comida estragada na internet. E quando eu falo de comer comida, estou falando de ouvir ensinos. E ouve comida podre estragada, come aquilo, aquilo produz nele uma indigestão, e eles vêm vomitar em mim, para que eu possa limpar a sujeira dele. Eu não estou preocupado em limpar a sujeira, eu estou preocupado que uma hora dessa, a intoxicação pode afetar a sua fé. Entende? Por quê? Porque você tem ouvido sem critério, qualquer um, qualquer mensagem, sem colocar no crivo da palavra de Deus. E Paulo diz, lá em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 em diante, ele diz: admira-me que estejais passando, essa palavra passar aqui, matatiteme no grego, admira-me que estejais passando, virando a casaca, mudando de time, tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Presta atenção, tem pessoas que estão pregando outro evangelho, e não são poucas. Na televisão, pregam outro evangelho. Você deveria estar ciente disso ao ouvi-los. O qual não é outro, Paulo está dizendo, não tem na verdade outro evangelho. O que tem na verdade? Uma deturpação do evangelho, ok? Eles não estão falando de fato de outro, porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho do Senhor Jesus. O que eles pregam é uma deturpação, é uma distorção. Eu vou te mostrar onde está essa distorção. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas Paulo diz, ainda que nós, ele está se incluindo, ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu. Ora, ele não está falando de anjo do inferno, porque os anjos do inferno é fácil você identificar, ok? Fácil você perceber, mas ele diz, ainda que eu, um apóstolo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que vocês têm recebido, que vos foi pregado, seja anátema. Anátema. Presta atenção, alguém me mandou um videozinho, um pedacinho só de um vídeo, onde um pregador na televisão dizia que quem prega que perde a salvação é do diabo. Veja, isso significa que ele prega outro evangelho. Se você prega que a salvação não é por graça, por favor e merecido, mas você prega que é por obras, que é pela sua obediência, pelo quanto você é bonzinho, Paulo diz, isso é outro evangelho. O que os gálatas estavam recebendo? O ensino de alguns cristãos, entre aspas, judaizantes, que diziam o seguinte, olha, tudo bem, você é salvo por Cristo, pela graça, mas depois que você é salvo, você agora tem que obedecer à lei, porque se não obedecer à lei, vai para o inferno. Paulo diz, então, Cristo morreu em vão, ok? Então preste atenção, isso que aconteceu na igreja da Galácia, tem acontecido nos últimos 2000 anos, continua acontecendo hoje também. Paulo diz claramente que o evangelho que ele prega é o evangelho da graça. Não é isso que ele diz? Estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Então qual que é o evangelho que eles receberam? O evangelho da graça. É frequente eu ouvir esse tipo de coisa. Pessoas dizem, não, eu tenho ouvido essas mensagens que você tem pregando, mas eu quero dizer que eu não concordo, acho muito perigoso. Veja, o que eu tenho pregado é só o evangelho da graça. Alguém que rejeita o evangelho da graça, será que pode ser chamado de cristão ainda? É comum também ouvir coisas do tipo, ah, isso que você está falando aí, muito perigoso, daqui a pouco as pessoas vão começar a fazer coisas erradas em nome da graça. Veja, eles são mais zelosos do que Deus. Estão sempre colocando mais. Não pode pregar isso, é muito perigoso. Não pode falar dessa maneira. Olha o risco. Porque estão sempre preocupados com a lei. Com a lei. Querem manter pessoas debaixo de cadeia. Mas nós fomos chamados para a liberdade de Cristo. Amém, meus irmãos? É preciso dizer para elas que estão rejeitando o Evangelho de Cristo. Estão rejeitando o Evangelho. E o que, que é o Evangelho? O Evangelho é o dom da justiça sem obras. É você ser declarado justo a parte das suas próprias obras. Ser declarado justo independente do que você faz. É como as presidiárias disseram agora mesmo. É unicamente com base no que ele fez. Você é aceito com base no que ele fez. É só a obra dele, a obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, quer dizer então que eu não tenho que ter boas obras? Tem sim. Mas você não é salvo por elas. Você é salvo para elas. Ok? Então preste atenção. Lá em Efésios 2, Paulo diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se... No entanto, você não, apesar de não ter sido salvo pelas obras, Deus preparou obras para que você ande nelas agora. Então você foi salvo para as obras, ok? Eu tenho boas obras porque eu já fui salvo. Eu não tenho boas obras para ser salvo. Essa é a verdade do Evangelho. Isso foi pregado pelos apóstolos, 500 anos atrás foi reavivado pelos reformadores, mas até hoje é incrível o engano que permanece no meio da igreja. As pessoas não conseguem identificar o Evangelho que os apóstolos pregavam. O Evangelho do favor imerecido. A distorção é tão grande que eles chegam a dizer que esse que é o falso Evangelho. Há alguns que dizem que pregar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que é o falso Evangelho. Olha, a inversão completa de valores. Essa é a mentira do diabo. Esse é o engano do diabo. A salvação é pela graça. A manutenção da sua salvação também é obra dele. Como você coopera? Crendo. Como você coopera? Crendo. Andando em fé. A sua carne não tem crédito diante de Deus. Homem nenhum tem crédito diante de Deus para dizer, eu fiz isso. Isso foi por minha conta. Entende? Toda carne é declarada impotente. Isso é uma coisa muito séria. Volta lá para Gálatas capítulo 1, verso 6. Olha o que Paulo diz. Tem algo que ele diz? Ele fala assim, verso 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado, anátema. Aí ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Será que Paulo quer agradar a homens? Olha que coisa interessante. As pessoas pensam que aqueles que pregam a graça, a justificação por fé, querem agradar as pessoas. Mas na verdade, quem quer agradar as pessoas é quem prega o outro evangelho. Quando elas pregam, olha, vem para Jesus, vem que Ele vai te salvar, mas olha, você agora precisa de fazer isso aqui, ó, 10 passos para continuar sendo salvo, ou seja, Jesus fez e você vai completar a obra dEle. As pessoas se sentem honradas, né? Eu estou participando, tem algo que eu estou fazendo, isso agrada homens, é o tipo de mensagem que não tem oposição, qualquer um ouve e gosta. Eu fico preocupado quando as pessoas do mundo elogiam muito a mensagem, sem querer recebê-la. Por que que elogiam? Porque elas acham que é parecido com o que elas ensinam. Um pastor, estive com um pastor essa semana, eu estive viajando, estava no Peru, e ele me dizendo, olha, na minha cidade, os muçulmanos disseram que eu posso pregar sem problema, eles não se importam. E eu na hora pensei comigo, eles deixaram você pregar, porque o que você prega não é o Evangelho. Porque quando você pregar o Evangelho, que obra humana nenhuma pode salvar, que não tem profeta, que não tem emissário, nem apóstolo, nem ninguém que pode salvar, que só há salvação se você ganhar de presente Jesus pela obra da cruz, eles vão se enfurecer contra você. Eu não falei nada, porque eu ainda procuro agradar homens. Eu não falei nada, eu falei, ah, não quero ofendê-lo, deixa ele. Mas esses não estão pregando. Porque Paulo disse, qualquer um que quiser viver piedosamente e falar essa verdade, vai sofrer perseguição. Vai sofrer perseguição. E por causa dela, vale a pena sofrer perseguição. Por que que é tão ofensivo pregar a graça? Porque as pessoas, ao ouvi-la, são todas colocadas na condição de pecador. Ninguém pode se safar, ninguém pode dizer, não, eu não sou tão errado assim. Não, todos são colocados no mesmo nível, todos estão perdidos, e só podem ser salvos pela graça. Mas muitos pecadores querem se ver melhores, querem achar que são melhores, querem se apresentar diante de Deus. Por isso é que é algo tão ofensivo. Mas o Evangelho da Graça é o único que entroniza Cristo completamente, porque só importa a obra que Ele fez. Amém, meus irmãos? Então, o que o diabo procura fazer? É muito simples, porque essa mensagem é poderosa, há poder envolvido nela. Ah, pastor, eu estou doente, o que essa mensagem tem para me oferecer? Tem tudo, porque se você recebeu a salvação de graça, vai receber a cura de graça também. Ah, eu estou quebrado, eu preciso de dinheiro, preciso de prosperar, preciso de um trabalho. Veja, esse evangelho é que vai te dar prosperidade, porque é de graça também. Ele é o seu banco espiritual. Então, o diabo, sabendo que essa mensagem é tão poderosa, se você fosse o diabo, o que você faria? Você tentar distorcê-la. Não dá para impedir as pessoas de ouvi-la. Então é melhor mexer com a mensagem, distorcê-la, misturá-la com outra coisa. Então, é por isso que Paulo diz, vocês estão passando para um evangelho que foi misturado, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo texto que eu quero compartilhar com você é um exemplo disso. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9. 2 Crônicas 12, 9. Salomão foi o maior rei, ou o rei mais rico que já viveu. Não há ninguém que seja mais rico do que Salomão, fazendo aí uma comparação entre valores da época e de hoje. E depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão começou a reinar no lugar dele. Só que Roboão era um líder fraco, e no reinado dele, um rei chamado Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém e fez algo muito simbólico. Olha o que o texto diz. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer tomar os tesouros. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Escudos de quê, meus irmãos? Uau, isso é que é riqueza. Isso é que é realmente riqueza. Os escudos eram feitos, não eram banhados a ouro, não era uma tinta de ouro, não, era ouro maciço. Então, os soldados que guardavam a casa de Deus, guardavam a casa do rei, eles tinham um escudo. O escudo não era aquele igual do Capitão América, aquela bolinha no braço. Conhece o Capitão América? Não era aquele negócio. O escudo, ele era o corpo inteiro, ok? O corpo inteiro, pelo menos 1,5 metros de escudo. Agora imagine 1,5 metros de escudo de ouro. Se você já pegou em ouro, eu nunca peguei em ouro desse tamanho, eu só posso acreditar em quem já pegou. É muito pesado, não é leve, é pesado, entendeu? Mas é algo que assusta, ou que deixa até o inimigo fica maravilhado. Esse cara vai lutar comigo com um escudo feito totalmente de ouro. É um negócio impressionante. Agora, isso está escrito na palavra por causa de nós. É por causa de nós que está escrito, porque tem um valor simbólico. Olha o que aconteceu. Ele levou, esse rei do Egito, levou os escudos de ouro. Aí então, no lugar desses escudos de ouro, Roboão fez escudos de quê, meus irmãos? Bronze. Mais uma vez aqui a palavrinha troca. Trocou, mudou. O que ele mudou? Ouro por bronze. O que significa ouro? Presta atenção, eu não tenho tempo de provar para você na Bíblia, você vai ter que acreditar em mim. Eu dou aula de Velho Testamento há muitos anos, e os metais na Bíblia também têm significado espiritual, ok? Ouro, prata e bronze eram os três metais básicos que o templo e o tabernáculo foram feitos. O que, que eles simbolizam? Ouro simboliza glória de Deus. Sabe qual é a glória de Deus hoje? É a justiça pela fé. Essa é a glória de Deus, que o diabo não entende. Entende? A glória de Deus é que você é declarado justo porque você creu na obra de Cristo. Esse é o ouro. O que, que é a prata? Na Bíblia, prata simboliza redenção. Por isso Judas, né, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A prata sempre simboliza redenção. E o bronze? O bronze simboliza juízo, condenação. É por isso que o altar, no Velho Testamento, lá no tabernáculo, o altar onde o cordeiro, o novilho, era imolado em holocausto, era um altar de bronze. Por quê? Porque o juízo do nosso pecado vinha sobre o altar, ok? Então, bronze simboliza o quê, meus irmãos? Condenação. Presta atenção. O que, que é o escudo hoje no Novo Testamento? Lá em Efésios, capítulo 6, no verso 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, Paulo diz em Efésios 6, que o escudo é o escudo da fé, ok? É isso que vai guardar você. Roboão trocou a fé na justiça de Deus, na glória de Deus, na justificação pela fé, ele trocou por bronze, que simboliza o quê? Condenação. O que, que a igreja hoje em dia fez? Trocou o ouro do evangelho da graça pelo bronze da condenação sobre os irmãos. O que, que se prega nas igrejas? Só bronze, só condenação, só condenação. As pessoas vão para o culto para ouvir condenação. Olha, o seu pecado vai te achar, Deus vai pesar a mão, olha com a maldição na sua vida, vem para o culto, senão algo vai acontecer. Entende? As pessoas saem, estão sempre assustadas, estão sempre amedrontadas. Por quê? Porque o que elas pregam é o escudo de bronze. Elas acreditam que o que vai guardar elas, que vai guardar a fé, é viver debaixo de condenação. Na verdade, alguns crentes, quando ficam muito em paz, eles falam: estou em paz demais, isso está errado, posso ficar em paz desse jeito. Acostumaram tanto a viver debaixo de condenação, que eles acham que se não tiver um pouquinho de condenação, o diabo vai ter espaço na vida deles. É o contrário, o diabo tem espaço onde tem condenação. Onde há bronze, não há fé. Só tem fé onde tem a glória da justiça pela fé na cruz de Cristo. É isso que vai guardar você. É isso que nós temos pregado. Agora, é isso que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Ah, pastor, a gente tem que ouvir, é melhor ouvir essas coisas do que assistir Rede Globo. Não, não, você não tem que fazer essa escolha horrorosa. Você pode não ouvir nada. Entende? É igual aquela pessoa que ela tem que comer. Aí ela fala: eu vou comer isso aqui sujo de fezes ou vou comer esse sujo de urina? Ah, vou comer sujo de urina, que pelo menos é menos mal. É, você tem essa opção? Não, você não tem. Isso é escolha do diabo, não há essa escolha para você. Entendeu? Você não vai assistir as coisas da televisão porque são do diabo. Mas também tenha muito cuidado com aqueles que dizem pregar o evangelho, mas o que eles fizeram foi trocar ouro por bronze. E o céu sobre a sua cabeça vira bronze. E você não consegue ter comunhão com Deus, porque está sempre em falta. Você nunca orou o suficiente, você nunca fez suficiente, você não é bom o suficiente, você não é um marido bom o suficiente, uma esposa boa o suficiente, uma mãe boa o suficiente, um empregado bom o suficiente, você não é um crente bom o suficiente, você está sempre em falta, sempre em falta. É só isso que lembram você. Eu não venho aqui lembrar você das suas faltas, eu venho lembrar daquilo que Jesus já realizou na cruz. Você não é aceito mais por causa das suas obras, você é aceito por causa da obra de Cristo. Isso traz paz no seu coração? Claro que traz, porque isso é ouro de Deus. Esse é o escudo que apaga as mentiras do diabo. Oh Deus, Senhor Jesus, por que que você acha que tem que ter condenação para crescer? Baseado em quê? Tem irmãos que me dizem isso: pastor, a igreja pode ficar assim muito em paz, vai ficar relaxada. É importante sentir um pouco também, assim, de condenação para tentar melhorar. Se for você que vai se melhorar, pode até ser que funcione. Mas se for obra do Espírito Santo, só vai atrapalhar. Não é obra sua. Está me ouvindo? Eu sei que parece loucura que às vezes eu digo aqui, mas não é você que vence o pecado, quem vence o pecado é o Espírito Santo dentro de você. Você nem é desafiado no Novo Testamento a vencer o pecado. Com relação ao pecado, o que se diz é que você tem que fugir dele. Foge do pecado, foge das paixões. A ordem bíblica é: ande no Espírito. Ande no Espírito. Quando você anda no Espírito com o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do Espírito. Mas o escudo da fé é de ouro. Sisaque, quem que é esse cidadão? Você sabe, na Bíblia, nomes têm significado. Sisaque também tem. Sisaque significa o quê, pastor? O significado de Sisaque é muito sugestivo. Significa aquele que é ávido por linho fino. Sisaque significa aquele que quer pegar todo linho fino que encontrar. E o que é o linho fino na Bíblia? A justiça do crente. Olha que coisa interessante. Sabe por que Sisaque vem para roubar o ouro da casa de Deus? Porque Sisaque é um símbolo do diabo. E sabe o que o diabo quer roubar de você? A convicção da sua justiça pela fé. Ele quer roubar de você o entendimento que você é justo pela fé. Ele quer tirar o linho fino da sua vida. Mas esse linho fino é que mantém você diante de Deus. Não é a sua obra. Você sabe, quando a gente vai em Israel, a gente tem oportunidade de ver isso. O linho, ele tem uma coisa peculiar. No sol, ele te refresca. No frio, ele te esquenta. Veja se não é de Deus um negócio desse. Aí você fala assim, como é possível isso? Então você vai ver pessoas andando no deserto, o sol causticante, totalmente cobertas. Cabeça coberta, corpo coberto, da cabeça aos pés ele está coberto. Alguém fala, mas no deserto não tínhamos que andar sem roupa para ver se dá uma ventilada? Não, é o contrário. O linho. Por que eu falei vinho? Só pode ser um ataque maligno. Olha para cá, é linho, eu falei vinho porque parece com linho. Olha para cá, andar nu vai tostar você, só isso. Esse é um engano de muitos brasileiros. Eu vou na praia, a gente é goiano, a gente é meio caipira. Eu não estou acostumado a ir no supermercado, e entrar no supermercado e ver um cara de sunga, só de sunga, empurrando o carrinho. Se eu ver, eu saio de perto, eu falo, é um tarado, é alguma coisa... É verdade ou não é? Eu sou goiano, não estou acostumado com isso. Aí você chega numa cidade de praia, a ver que é por isso que eu não gosto de praia. Você vai ao supermercado, o povo está sem roupa, em nome do calor. Por que eu estou falando isso também? Oh, Jesus, me ajuda hoje. O linho, ele é que vai te refrescar. É a justiça de Cristo que vai te refrigerar no dia do ataque, mas é ela também que te esquenta, porque a noite no deserto é muito frio, mas o linho, ele é um isolante térmico, ok? Porque às vezes o lado de fora está 50 graus, mas de dentro do linho para dentro, vai estar no máximo a 36, que é a sua temperatura. Aí você fala, pastor, é quente, é porque você não viu o que é 50 ainda, você vai ver que é fresquinho. E à noite, vai estar de fora às vezes 0 grau no deserto, mas de dentro do linho vai estar 36, por quê? Ah, mas aí você vai falar agora, 36 comparado com zero é quentinho, maravilhoso. Olha para cá, essa é a maneira como Deus abraça você em Cristo. Ele é a nossa justiça. Por que ele é a nossa justiça? Porque nós fomos vestidos dele. Vestidos e revestidos. Amém, meus irmãos? Fomos vestidos de Cristo. Isso é simbólico, o linho é simbólico. Ok? Não entenda isso de maneira literal, por favor. Tem um irmão na nossa igreja, ele era uma igreja bem legalista, antes de vir para cá, e nessa igreja eles jamais ficam nus, jamais. Eles tomam um banho de roupa, porque eles acreditam que se Jesus voltar e ele estiver no banheiro, ele não sobe. Jesus fala, não, tomando banho fica, vai para o inferno, o que você está achando o quê? Isso é hora de tomar banho, e se estiver no vaso, meu Deus do céu? Não, aqui no céu não entra essas coisas não, oh Senhor Jesus, você sabe, nem na hora de fazer sexo eles tiram a roupa, fazem de roupa, porque se Jesus voltar eles não sobem. E aí um dia eu perguntei para ele, porque ele vinha para o culto com um blazer, uma camisa e uma camiseta por dentro da camisa. Eu falei: irmão, você não sente calor? Para que tanta roupa? Ele me falou num tom assim, bem profético: porventura nunca lestes que fomos vestidos e revestidos? Veja, não é natural, não é físico, é espiritual. Cristo é o linho fino na sua vida, mas o diabo quer convencer você que não tem esse linho. Sisac quer roubar o linho, para você chegar despido, mas despido ninguém pode chegar. Adão e Eva perceberam isso, tentaram fazer roupas com folhas de figueira, mas Deus matou o cordeiro e os vestiu. O cordeiro já foi morto e você já foi vestido. Não deixa ninguém roubar de você essa fé e essa convicção. Amém, meus irmãos? Terceiro, pegue aí sua Bíblia, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, você sabe que Judas e Tiago eram irmãos de Jesus? Eles eram irmãos naturais, ok? Eles eram irmãos por parte de mãe, porque você sabe, Jesus não era filho de José. Jesus era filho só de Maria, porque ele nasceu da virgem, ele nasceu da semente da mulher, e você sabe, mulher não tem semente, a semente é do homem, mas Deus mesmo colocou a semente no útero da mulher, e gerou Emmanuel, Deus conosco, Senhor Jesus. Mas é interessante, que Judas nem Tiago, se apresentam na sua epístola dizendo: você sabe, eu sou irmão de Jesus. Nenhum deles fala isso. Por quê? Porque não é isso que importa. Cristo é que é tudo em todos. Até hoje tem gente matando para ser descendente de Maomé, sabia disso? Sabe por que iranianos querem matar os da Arábia Saudita? Porque eles dizem que são descendentes da cunhada, o outro diz que é do genro, um negócio meio louco. E acredito que há algum poder nisso. Esse é o problema da religião. Judas jamais fala isso. Judas se apresenta como? Olha o que ele diz. Judas capítulo 1, verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, ele fala: eu sou irmão de Tiago. Por que ele fala que é irmão de Tiago? Porque Tiago e Judas foram gerados por José e Maria, mas Jesus nasceu do Espírito Santo, e ele se chama de servo. Eu sou escravo de Cristo. Servo aqui é escravo, de Cristo eu sou escravo, sou irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Verso 3, ele entra no assunto. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, então veja, quando ele sentou para escrever a carta, ele queria falar a respeito do quê? Do Evangelho. Ele queria falar da justiça que vem da fé. Mas então ele aconteceu um problema. Foi então que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, aqui é luta, guerra espiritual, diligentemente. Pelo que Judas diz que nós temos que guerrear? Pela fé. Fé aqui não é o ato de crer, fé é o conteúdo que você crê, fé é a doutrina que você crê, ok? Que doutrina é essa que Judas chama de fé? A fé, no sentido do artigo definido, é o Evangelho que Paulo fala, o Evangelho da graça. Nós temos que batalhar por ele, porque essa fé, esse Evangelho, foi entregue uma vez por todas aos santos. Verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam, olha a palavrinha grega de novo aqui, é a mesma que Paulo usa, Gálatas 1:4, né, que os gálatas estavam passando para outro evangelho, é a mesma lá de 2 Crônicas, trocaram o ouro pelo bronze. Aqui Judas diz que eles estavam transformando, no original a mesma palavra, estavam passando de um evangelho para outro. É interessante que lá em Gálatas estavam passando para o legalismo, aqui em Judas, passando para a libertinagem, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você fala outro evangelho, você acaba negando a Cristo. Mas veja, não é negar no sentido de dizer que não crê, ok? Até os muçulmanos falam de Jesus, dizem que até esperam ele voltar também. Mas quem é o Jesus que eles creem? Se você for ler o Alcorão, você vai ver que não é o Jesus dos Evangelhos. É outra coisa, ok? Então, quando você prega outra coisa, você é obrigado a negar o Senhor. É por isso, eu desafio você. Pega. Se você vai fazer com esse propósito, pega uma mensagem de um desses pregadores e veja quantas vezes eles falam de Cristo. Eles vão te falar 10 passos para ser mais santo, 5 passos para vencer isso, 12 passos para ser o melhor marido, vão te falar todos os segredos para ser um bom profissional, mas tudo você vai fazer, e no final a oração vai ser, vamos orar para ele nos dar força para fazermos. Isso não é evangelho, isso é autoajuda, isso é justiça própria. E quando pregam isso, eles não têm o que falar de Jesus, então não entra Jesus no meio. O máximo é que eles vão usar Jesus como exemplo, um bom exemplo para ser seguido. Presta atenção, eu sei que Jesus é um bom exemplo, mas ele não veio para ser bom exemplo, está me ouvindo? Ele veio para ser o Salvador. Quem está perdido não precisa de bom exemplo, quem está afogando não precisa de bom exemplo, quem está afogando precisa de alguém para salvá-lo. Qual que é a diferença entre os pecadores e os fariseus nos dias de Jesus? É que os fariseus achavam que Jesus era um mestre. E Jesus era um mestre mesmo, meus irmãos, sim ou não? Sim. Mas quando eles vinham para ouvir Jesus como mestre, Jesus falava para ele coisas que eles nem eram capazes de entender. Contava parábolas para eles que eles nem eram capazes de discernir o significado. Por quê? Se você vem a Jesus querendo aprender como é que você pode fazer algo para Deus, você vai se desapontar, você nem vai entender o evangelho. Mas os pecadores não vinham para isso, eles vinham para receber. Eles querem o perdão dos pecados, eles querem a cura, eles querem a libertação. E Jesus curou a todos e perdoou a todos, e todos foram embora salvos. Entende o que eu estou dizendo? Mas hoje em dia, no meio evangélico, as pessoas falam de Jesus como se fosse um bom exemplo. Ah, ele veio e deixou as pegadas para nós pisarmos. É verdade. Ele é um exemplo perfeito, mas você só pode pisar nas pisadas dele, se tiver nos braços dele, se ele salvar você. Está me ouvindo? Quem está afogando, imagina, você está afogando, aí o salva-vida lá da praia fala, ei, você está afogando? Você fala, me ajuda. Ele fala o quê? Pega aí meu último livro, aprenda a nadar em 10 lições. É isso que ele está precisando? É de um livro aprender a nadar? Não, ele está precisando que esse cara vem de helicóptero, desce lá, joga uma boia, ele agarra na boia e depois puxa ele para a praia. Ele quer ser salvo. É isso que o mundo precisa de ser, salvo. E a salvação não tem nada a ver com o que você faz, é tudo Salvador. Por isso que o nome dele é Yeshua HaMashiach. Yeshua quer dizer o Salvador, não é o Mestre, ele veio para ser o Salvador. Mesmo depois que você é salvo, ele continua salvando você dia após dia. Ele salva você no dia da tentação do pecado, ele salva você no dia da tentação da enfermidade, ele salva você no dia do ataque do diabo. Ele está o tempo inteiro dizendo, o que você quer? 10 passos para vencer o diabo? Ou você quer que eu desça aí, agarro você e puxo você para cima? Esse é o evangelho, o trabalho é dele, não é seu, a vitória é dele, ele vai vencer, mas vai ser como se fosse sua, porque ele é o seu representante. Oh Senhor Jesus, eu não sei se essas coisas aquecem o seu coração, mas você só pode seguir a orientação de Judas, de batalhar por essa fé, se seu coração estiver queimando por essas verdades. Se não tiver, você é apenas alguém bonzinho. Sabe, ser bonzinho só não resolve agora, Judas está dizendo. É preciso batalhar diligentemente. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do último dia. Verso 8. Ora, estes aqui é os que estão transformando a graça do Evangelho em outra coisa. Ok? Estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades. Verso 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Agora olha o verso 11. Ai deles! Ai deles! E aqui Judas faz uma descrição deles. Então, para nós é uma advertência. Para você checar o que você ouve. Para você avaliar o que você ouve. Mas também é uma advertência para que nós não caiamos no mesmo erro. Quantos querem ser guardados em nome de Jesus? Olha o que ele diz. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de... Me perdoem, eu vou falar Coré, porque eles mudaram para Corá agora na tradução mais recente, e eu fui criado numa igrejinha que falava Coré. Então eu vou falar Coré para você aqui. Ok? Mas não faz diferença. É do diabo do mesmo jeito. Olha aqui. Três sinais. Três sinais. Quais são? Caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Coré. Vamos ver cada uma delas. São três sinais. Está isso na sua revista, se você quiser acompanhar. Primeiro sinal de uma liderança fora, que está pregando outra coisa. Ela segue pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Muito bem, você deve se lembrar, Caim, aquele sujeito que matou o seu irmão, foi o primeiro homicida na palavra de Deus. E por que Caim matou o seu irmão? Porque era um adorador? Não, apesar que era, eles foram adorar, né? Eles foram adorar, mas um veio confiado nas suas obras, outro veio pela fé. Fé em quê? A Bíblia fala que Caim e Abel vieram diante de Deus. Abel trouxe um cordeiro, que foi primícias, primeiro, e ele apresentou sangue diante de Deus. Caim, por seu lado, trouxe o quê? Quem se lembra? Cereais, frutos da terra, não tinha sangue. Foi até boa essa pergunta que foi feita hoje, né? Por que precisa de sangue? Porque sem sangue não há remissão de pecado. Presta atenção nisso. Quando Caim se apresentou diante de Deus trazendo o cereal, a Bíblia não fala que a intenção dele era ruim. A Bíblia não fala que a motivação dele era errada. A Bíblia não entra nesse mérito. Só fala o seguinte: as obras dele eram más e de Abel eram justas. Mas não diz que Abel era melhor, nem que Abel era mais bonzinho. Só diz que a obra dele era justa. Qual que era a obra que eles fizeram? Abel ofereceu o cordeiro, Caim ofereceu o cereal. Quando Abel ofereceu o cordeiro, ele estava dizendo o seguinte: eu preciso do sangue para ser aceito diante de Deus. De onde é que Abel tirou essa ideia? Lá de Gênesis capítulo 3. A Bíblia fala que Adão e Eva, quando pecaram, perceberam que estavam nus, quiseram fazer roupa. Lembra disso? Primeiro pegaram folha de figueira, não deu certo. Deus então vem em socorro deles. Deus faz o quê? Deus mata o animal. Que animal era esse? Apocalipse 13:8 diz que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Presta atenção, Deus então pega o cordeiro, mata o cordeiro lá no jardim, e da sua pele faz roupa para o homem e a sua mulher. Deus estava ensinando para Adão e Eva: olha, essa é a maneira como vocês vão ter que chegar agora diante de mim. Alguém vai ter que morrer, porque vocês pecaram, e o salário do pecado é a morte. Abel entendeu, e ele então trouxe a ovelha. Presta atenção, quando Abel traz a ovelha e traz o sangue, ele está dizendo: eu tenho um pecado, eu sou errado, eu tenho erro, e por causa disso Deus diz que ele é o quê? Justo. Mas Caim falou: eu não preciso trazer o sangue, eu tenho boas obras, eu consigo fazer a vontade de Deus. Ah, não, se eu me esforçar eu consigo, eu posso dar o melhor para Deus, Deus conhece o meu coração. Presta atenção, nada disso pode tornar você aceitável diante de Deus, só o sangue do cordeiro. Mas Caim resolveu trazer do cereal, Deus não aceitou.
Presta atenção.
Por que Deus não aceitou? Caim ficou então amargurado. Como é que Caim percebeu que Deus não aceitou? Será que Deus falou para ele? Caim, não aceitei. Como é que ele percebeu que Deus aceitou de um e não aceitou do outro? Eu não sei como é que ele percebeu. Mas você sabe, tem pistas na Bíblia. A Bíblia fala no Velho Testamento, em muitos lugares, que o fogo da ira de Deus caiu sobre pessoas. Mas em todo lugar que tinha um sacrifício, um holocausto, o fogo caía no holocausto, mas não caía sobre as pessoas. Sabe por quê? O fogo é a ira de Deus. A ira já foi colocada toda no Calvário, toda em Cristo Jesus. Não tem mais ira para cair sobre você. Então, quem sabe ele viu foi o fogo consumindo a oferta, e não veio fogo nenhum para consumir a oferta dele. Ou quem sabe ele percebeu a bênção de Deus extraordinária sobre Abel, e sobre ele não tinha bênção nenhuma. Aí nós voltamos na história lá do filho pródigo, lembra? O filho pródigo aprontou, mas quando voltou, ele aceitou o amor do pai. Mas o irmão dele falou o quê? Esse cara aprontou, ele pecou e você aceita ele de volta. Quem sabe Caim não é o irmão do filho pródigo? Você sabe, a história do filho pródigo acaba no momento em que ele fica chateado e o pai tenta convencê-lo. Mas eu penso que se tivesse continuado a história, é capaz que o irmão iria querer matar o irmão caçula. Você não vai tomar herança de novo. Caim fez isso, Caim matou. Todos aqueles que andam confiados nas suas obras vão dizer que você é arrogante. Você que é arrogante, você que é pretensioso. Vão falar de você, quando na verdade aqueles que confiam na obra justiça própria é que são arrogantes e não são aceitos diante de Deus. Não há bênção de Deus sobre eles. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Bom, o que é o caminho de Caim então? Judas diz: cuidado com líderes que seguem o caminho de Caim. Qual o caminho de Caim? É você tentar pregar, ensinar que a vida cristã pode ser vivida na sua justiça própria. Que você pode ser aceito por Deus, confiado na sua justiça própria. Lá em 1 João capítulo 3, verso 11, diz assim, 1 João 3:11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Aí João dá a resposta, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Presta atenção, o que que Abel fez para ser chamado de justo? Ofereceu sangue, creu no sangue. Como é que você pode ser chamado de justo hoje? Se você crê no sangue do Cordeiro derramado na cruz. Caim foi chamado de maligno. Por que que ele foi chamado de maligno? Porque as suas obras eram más. Qual a obra de Caim que era má? Caim estava diante de Deus. Ele veio trazer algo diante de Deus. Por que que a obra era má? Porque abriu mão do sangue. Eu não preciso do Cordeiro. Eu não preciso de alguém morrer por mim. Eu dou conta de me salvar sozinho. Mas aquele que reconhece que é pecador e que nunca poderia e nem pode chegar ao céu, a não ser por meio de Cristo, a Bíblia fala que você é declarado justo. Isso já era assim lá em Gênesis, Gênesis capítulo 4. Bom, mas não é só o caminho de Caim que é problema, tem também o erro de Balaão. Eu preguei sobre Balaão aqui alguns domingos atrás. Judas diz: olha, muito cuidado com esse pessoal que segue o caminho de Caim. Não ande após eles. Eles falam de Jesus, até dizem que amam Jesus, eles fazem culto. Caim fez culto, Caim era até um adorador, eles também vão ser chamados de adoradores, mas ouça o que eles estão pregando. Se eles estão pregando obra humana para ser aceito diante de Deus, cuidado, é Judas dizendo. Mas Judas diz, tem uma outra característica, eles também seguem pelo erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Quantos se lembram de Balaão aqui? Balaão foi um falso profeta. A Bíblia fala que o povo de Israel vinha pelo deserto e ia passar por um lugar chamado Moabe. E o rei de Moabe chamava-se Balaque. Balaque ficou assustado, pensou consigo: tem que arrumar uma maneira de vencer esse povo, mas é maior do que eu. Então ele teve a ideia de contratar um bruxo, Balaão, para jogar uma praga no povo, né? Para amaldiçoar o povo. Balaão vem, mas Deus diz para ele o quê? Você vai falar só o que eu colocar na sua boca. E Balaão até tentou amaldiçoar, mas ele não conseguiu. E sabe qual é a explicação que Balaão dá? Por que ele não conseguiu amaldiçoar? Números 23, verso 7, olha o que diz. Então, Números 23, verso 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia a Israel. Mas ele diz, olha a palavra dele: como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso denunciar quem Deus não denunciou? Você vai encontrar hoje em dia muita gente que se diz profeta, mas a profecia dele é para amaldiçoar você. A profecia dele é para praguejar em cima de você. É para dizer o tanto que você não presta. Chamar você de hipócrita. Chamar você de alguém rejeitado, profano. Esses são os profetas admirados hoje em dia. Se alguém se levanta e fala: como é que eu posso falar mal de vocês? Como é que eu posso falar mal dessa igreja? Deus não viu defeito nenhum nessa igreja. Deus não está dizendo que não tem defeito. Ele diz que não vê defeito. Não pode ser amaldiçoado quem já foi abençoado em Cristo. Pergunto para você: você já encontrou pastores que amaldiçoam ovelhas? Hã? Será que na internet tem pastores amaldiçoando outros pastores? Será que tem pastor amaldiçoando ovelhas que eram do seu rebanho? Tem! É gente gananciosa e mentirosa, que amaldiçoa a ovelha. Judas diz: é um Balaão. E o pior é que a ovelhinha acredita. E porque ela acredita, acaba vindo a praga sobre ela. Porque se ela soubesse que Deus não vê maldição nela, e que ela já é abençoada com toda sorte e bênção, e que não pode mais haver maldição sobre ela, ela iria embora em paz. Nós não somos controladores do rebanho, não somos donos do rebanho, pastor nenhum é dono do rebanho, não importa o título que ele dê, não importa se é chamado de patriarca, apóstolo, profeta, papa, o diabo, o escambau, olha para cá, não importa. Quem amaldiçoa uma ovelha por quem Jesus derramou o sangue, esse é do erro de Balaão. Esse caminha no caminho da morte. Está me ouvindo? Jesus morreu para abençoar você. Mas eles vão dizer: ah, eu posso amaldiçoar porque ele está em pecado. Quem está em pecado, eu posso amaldiçoar. É, olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler lá em Números. Que Balaão mesmo... Verso 21, Balaão mesmo diz, Números 23, 21, ele diz assim: Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Quando, presta atenção, aqui não está escrito que você não tem pecado, ninguém pode dizer que não tem pecado, aqui está escrito que Deus não vê pecado em você. Sabe por que ele não vê pecado em você? Você está coberto pelo sangue de Jesus. Os olhos de Deus passam sobre todas as coisas, menos sobre o sangue de Jesus. Onde tem o sangue, não consegue ver além, não consegue passar além. Por isso se cumpre a palavra da nova aliança: das suas iniquidades jamais me lembrarei. Jamais, jamais. Mas tem pastor que está lembrando o seu pecado constantemente. Tem líder que está fazendo isso. E você fica perdendo tempo ouvindo, comendo essas coisas. Tem irmãos entre nós que eu tive que orar porque o pastor amaldiçoou e ficava assustado com medo de pegar a praga nele, orar para ele ter paz. Presta atenção, não importa se é pastor ou se é um feiticeiro, não importa se é alguém que fez um trabalho para você numa encruzilhada ou se é alguém que usa o microfone com terno, é a mesma coisa. Para Israel não vale encantamento, para você não vale, mas aqueles que caminham no erro de Balaão... Qual que é o erro de Balaão, irmãos? O erro de Balaão é acreditar que Deus está com raiva do seu povo. Israel aprontou muito no deserto. Aprontou ou não aprontou, irmãos? Israel errou muito. Se eu fosse contar aqui os seus erros, será que nós aqui também temos errado bastante? Eu creio que sim. Será que tem muito aprontamento entre nós aqui? Tem. Como tinha em Israel. Só que
nós estamos debaixo do sangue. O sangue já foi passado na porta pelo lado de fora, e nós estamos aqui hoje comendo a carne do Cordeiro, que é a palavra e o Espírito. Aleluia!
Então sobre você não vale mais maldição. Mas quem prega no espírito de Balaão está sempre achando, eles estão em pecado, eles são macã, eu posso descer o pau neles que Deus vai ficar feliz. Tem muito pastor que só sabe falar mal da igreja, só sabe falar mal dos irmãos. Você vai encontrar isso, tradicional, pentecostal, neopentecostal, vai encontrar todo tipo, porque eles acham que eles são mais sabidos, mais inteligentes, falando mal dos irmãos. É muito fácil falar mal de Israel, é muito fácil falar mal da igreja. Os defeitos são muitos e visíveis a todos nós, menos para Deus. Você vai falar para Deus, Deus diz, não estou vendo, o que, que você está falando? Senhor, está vendo, eles são isso, são aquilo. Deus fala, não estou vendo, não estou vendo, não vejo iniquidade neles, eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Cuidado, cuidado com quem aponta o seu pecado, porque é o espírito de Balaão. Nós somos justificados pela fé. Amém, irmãos? Amém. E por último, a Bíblia fala lá em Judas 1:11, que eles prosseguiram pelo caminho de Caim, que é o caminho de quem ensina justiça própria, quem ensina esforço próprio para servir a Deus. Movidos de ganância, precipitaram no erro de Balaão. Qual o erro de Balaão? É o erro de acreditar que o povo pecou, então Deus deve estar irado e vai lançar maldição sobre eles. Mas as boas novas é que a ira foi colocada em Cristo. Mas tem uma terceira característica: esses homens também seguiram Coré. Quem é Coré? Quem é Coré? Pegue sua Bíblia, Números capítulo 16. Vou tomar mais 10 minutinhos seu hoje. Lá em Números capítulo 16, diz que Coré, Datã e Abirão lideraram uma rebelião contra Arão. Mas presta atenção, lá em Judas, não falam de Coré, Datã e Abirão, fala só de Coré. Não fala de Datã e Abirão, ok? Qual que é a diferença? A diferença, eu vou te dizer, Datã e Abirão, eles queriam uma posição de proeminência, mas Coré desprezava o sumo sacerdote Arão. Coré desprezava o sumo sacerdote. Isso tem que ser entendido à luz do Novo Testamento. Vamos ver o que, que eles disseram? Olha o que diz verso 3, Números 16, 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, basta, olha o que eles estão dizendo, irmãos. Eles não estão falando algo fora da Bíblia, eles vão falar algo que está na Bíblia. Olha o que ele diz, basta, toda congregação é santa ou não é, meus irmãos? É, cada um deles é santo ou não é? É, e o Senhor está no meio deles, está ou não está? Está. Então, o que eles falaram está certo. É que você tem que olhar não só o que as pessoas falam, você tem que falar em qual posição elas falam. Ok? Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Presta atenção. A postura deles era de rebeldia. Você sabe, em muitos lugares, pastores ensinam os membros a serem rebeldes, usando a Bíblia. E não é difícil usar a nossa visão, né? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é o quê? Não é para usar uma expressão também do orçamento, cada crente é um ministro. Então alguém pode chegar e dizer, basta, pastor Aloísio, cada crente aqui é ministro, cada crente aqui é sacerdote, não precisamos de você vir querer ensinar agora nada para a gente. Veja, ele pode usar, falar de maneira errada, falar movido por ganância, por erro, mas falar a coisa certa. Por isso é que enganam, porque podem pegar a verdade e usar dela para trazer o engano. Que coisa séria é isso? Eu não tenho tempo de ler para você toda a história. A Bíblia fala então que Moisés falou o quê para eles?
No verso 11, olha o verso 11. Moisés diz: pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e contra Arão. Estáis contra o Senhor e contra Arão. Por que que estavam contra Arão? Arão é o sumo sacerdote. Arão é o sumo sacerdote. Eu sei que você vai ouvir pessoas ensinando coisas loucas em muitos lugares aí. Que coisas, pastor? Você vai ouvir gente dizendo o seguinte: que todo crente é um sacerdote, mas o pastor é o sumo sacerdote. Alguém já ouviu essa loucura do inferno? Presta atenção, hoje na nova aliança, é verdade, cada crente é um sacerdote, mas só tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quantos estão compreendendo? Por que que é importante você entender que Cristo é o nosso sumo sacerdote? Deixa eu te explicar. Deus, existe um princípio na Bíblia chamado o princípio do representante. Deus sempre lida com o seu povo com base no representante. Por exemplo, quando Davi foi enfrentar Golias, qual foi a palavra que os filisteus falaram? Para que morrer tanta gente? Faz o seguinte: vocês escolhem o campeão de vocês, nós escolhemos o nosso campeão. Os dois campeões lutam. Quem vencer, o exército venceu. Esse é o princípio do representante. Isso significa que quando Davi venceu Golias, não foi só Davi que venceu, todo Israel venceu também. A Bíblia fala que o Senhor Jesus tornou-se o nosso representante. Estão entendendo? Ainda não. Vou te dar mais clareza. O que que Paulo diz com relação a Adão? Paulo diz que Adão era o nosso representante. Quando Adão pecou, todos nós pecamos nele. Lá em Romanos 5,19 ele diz: olha, você não é pecador porque você peca, você é ainda que você peque, mas você é pecador porque o seu representante pecou. Ok? Então Adão foi seu representante. Hoje, quando você crê em Jesus, Jesus é feito seu representante. De maneira que você é considerado pecador porque Adão pecou. Hoje você é declarado justo, não porque você obedeceu, mas porque Cristo cumpriu toda a justiça de Deus. E como ele é o meu representante, a vitória dele é a minha vitória. Ele é como Davi vencendo Golias. Quando ele venceu Golias, ele lutou, mas a vitória é minha. A vitória de todo Israel. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Assim era com o sumo sacerdote. Por que que... Veja, Deus estabeleceu que ninguém poderia chegar diante dele diretamente. Sabia disso? Ninguém, mesmo hoje, pode chegar diante de Deus diretamente. Todos nós precisamos de um intermediário, um sumo sacerdote. Então, naqueles dias era Arão. Arão era o seu sacerdote, ele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados. Quando o grupo de Coré rejeitou o sumo sacerdote, eles estavam dizendo o quê? Não precisamos de intermediário, nós podemos chegar diante de Deus. Hoje, há pessoas que rejeitam também o sumo sacerdote, porque imaginam que eles é que têm que ter boas obras. Não é. Hoje você só pode chegar diante de Deus por meio do seu sumo sacerdote. Quem é hoje o seu sacerdote, irmãos? Jesus. Então você só pode chegar por meio dele. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o sumo sacerdote. Presta atenção, só que Deus trata assim: como é o sumo sacerdote, eu vou tratar com a nação toda. Então veja bem, naquela época, se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e ele tivesse uma vida torta, ou não tivesse cumprindo as condições de Deus, ele ia morrer lá dentro. Se ele morresse, a nação toda iria passar por quê? Fome, seca, não teria a bênção de Deus. Por quê? Deus trata a nação com base no seu representante. Então, quando eles tinham um sumo sacerdote bom, eles ficavam felizes, mas já ficava de olho no filho dele. Porque se o filho dele fosse um mau menino, eles estavam pensando: dias terríveis virão. Porque ele era o escolhido para representar. Ok? Só que hoje, Naquela época mudava porque o sumo sacerdote morria, mas Hebreus diz que hoje o nosso sumo sacerdote não morre, ele é para sempre. Presta atenção, se ele é aceito, você é aceito também, porque ele é seu representante. Por isso João diz que assim como ele é, nós também somos neste mundo. Se ele é amado, você é amado. Se ele é aceito, você é aceito. Se ele é santo, você é santo. Se ele é justo, você é justo também. Tudo que diz respeito a ele, diz respeito a você, porque Deus não olha você, não tem nada a ver com você, tem a ver com o seu representante. Aleluia! Oh, irmãos, oh, Jesus, oh, Senhor. Mas tem gente que despreza o representante. Quando é que você despreza o representante? Quando você acha que vai ser aceito por causa da sua obra, por causa do que você fez, o quão bom você é. Mas feliz é aquele que chega diante de Deus como Abel. Não é a minha obra, é a obra dele. Não é a minha justiça, é a justiça dele. Não é pelo que eu fiz, é pelo que ele já realizou. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. Tudo diz respeito a ele, diz respeito a Cristo, nada diz respeito a nós. Ele nos representa diante de Deus. Se ele é aceito, você é aceito também. Quantos creem que isso é verdade? Essa é a mensagem do Evangelho. Onde você está ouvindo? Está falando isso? No canal que está sintonizando, você está ouvindo isso? Se não está ouvindo, desliga. É melhor não ouvir. Melhor não colocar o seu filho para ouvir. Porque essa é a verdade que tem poder. Esse é o Evangelho que tem poder, segundo Paulo. Amém, meus irmãos? Para finalizar, uma coisa séria. Deus falou para o pessoal de Coré. Falou, olha, pega o incensário. Cada um de vocês, pega o incensário. E apresente-se diante do Senhor. Verso 17. Olha o que diz, Números 16, 17. Tomai cada um o seu incensário e neles ponde incenso. Trazei-o cada um seu perante o Senhor. E vamos descobrir quem é de Deus e quem não é. Presta atenção. Moisés mandou aqueles homens de Coré, 250, cada um colocar fogo no incensário e aparecer diante de Deus. Qual foi o resultado? Olha o que diz. Verso, avança. Olha o que diz. Oh my goodness, está avançando muito rápido. Assim eu não consigo ler. Qual, verso 35, olha o que diz. Procedente do Senhor saiu fogo. Veja, Moisés mandou eles colocarem fogo e chegar diante de Deus. Mas aí diante de Deus saiu um outro fogo que os consumiu. Consumiu os que ofereciam incenso. Incenso é oração na Bíblia. Tem muita gente oferecendo oração, mas o fogo os está consumindo. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Já encontrou pastores que reclamam que estão sendo consumidos pela obra? Estão sendo esgotados pela obra? Essa palavra consumido é muito boa, porque tem a ver com fogo. Sabe quem é consumido? É quem não precisa de representante. Quem chega com seu incensário por conta própria. Ele vai descobrir quão pesado é fazer a obra de Deus. Por isso são consumidos. Ainda hoje tem pastor consumido. E acredita que essa é a maneira de servir a Deus. Não é. Acredite em mim. Essa não é a minha experiência, não é dos homens de Deus. Fisicamente nós nos cansamos. Eu viajei a semana toda, eu fiquei muito cansado fisicamente. Mas por dentro há uma renovação diária na presença de Deus. Sabe por quê? Porque não é o meu fogo, isso é chamado de fogo estranho na Bíblia, trouxeram um fogo estranho, todo aquele que traz o fogo estranho, vai ser consumido. Esse é o sinal que você tem que olhar. Presta atenção, um último sinal importante, é que para selar a autoridade de Arão, Deus mandou fazer um sinal. Qual o sinal? Ele falou, Moisés, chama os líderes de cada tribo, pega 12 pedaços de galho, de amendoeira, limpa ele, tira tudo, escreve o nome de cada tribo, e na tribo de Levi você escreve Arão, que vai representar, e coloca diante de mim. No outro dia, Moisés foi lá pegar, estavam todos secos, menos o de Arão. A Bíblia fala que a vara de Arão floresceu e já estava nascendo amêndoas. O que é isso? aponta para Jesus. Qual que é o sinal de que Jesus foi aceito por Deus? A sua ressurreição. Todos os outros estão secos no túmulo. Maomé está seco no túmulo. Mas Jesus é a vara que floresceu. Ele ressuscitou. Se levantou no meio da morte. Mas presta atenção. Simbolicamente aponta para cada um de nós. Qual que é o sinal de homens que Deus tem escolhido? Avalia isso. Tem muita gente que fala, mas nem todos passam vida. É preciso ter vida. Infelizmente, há muita morte. Na televisão, na internet, muita morte. Depois de ouvi-los, você não sente justiça, paz e alegria no espírito. Você sente abatimento na sua alma. Sabe por quê? Foi contaminado com morte. Morte. Cuidado com a morte. São varas secas. Apesar de aparecerem e falarem coisas boas, não estão falando, porque não tem vida de Deus. Então não basta falar o que é certo, é preciso estar na posição certa. Sabe qual é a posição certa? Vida de ressurreição, vida na presença de Deus. Este é o sinal de que Deus nos escolheu. Quantos sentem vida de Deus entre nós? Fica de pé onde você está. Presta atenção. Teve um ou dois irmãos que me procuraram esses dias, dizendo: pastor, estamos com saudade de uma pregação de exortação dura. Eu falei: não se preocupe, domingo eu vou pregar. Acabei de pregar uma exortação dura. É que você acostumou tanto a ganhar pancada, que você acha que toda exortação é para te colocar para baixo. A verdadeira exortação do Novo Testamento é para te proteger, filho. É para te advertir, para chamar você para clareza. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu falei hoje aqui é muito duro, mas não contra você. É duro contra esses que seguem pelo caminho de Caim, pelo erro de Balaão, pela revolta de Coré. Para eles é duro, não para você. Para você é duro, na medida em que eu estou te avisando. Não siga, não ande, não vá atrás deles. Não fique atrás dessas coisas. Coma o alimento saudável de casa. O Espírito de Deus tem movido entre nós. Nós estamos sendo preparados para coisas maiores em Deus. Há coisas maiores que vão acontecer na sua vida. Você vai experimentar isso. Você vai provar disso. Às vezes, no dia a dia, coisas pequenas. Coisas pequenas. Deixa eu te falar uma coisa pequena que aconteceu antes de ontem comigo. Muito pequeno, irrelevante. O avião que eu estava chegando de Lima ia aterrissar em São Paulo. E não ia dar tempo de fazer minha conexão para Goiânia. Eu falei: Senhor, eu queria ir embora para casa. Eu sei que eu posso dormir em São Paulo. Eu sei que vai ser uma bênção. Os anjos do Senhor estão comigo. Mas eu queria ir embora para minha casa. Eu falei para o Senhor, o único jeito de eu conseguir chegar seria se, por uma coisa miraculosa, eles entregassem a minha mala em 5 minutos. E quem viaja sabe, isso não existe. Da última vez eu esperei 1 hora a minha mala aparecer lá na esteira. Eu falei: Senhor, então só posso pedir para o Senhor isso. Senhor, por favor, coloque a minha mala em 5 minutos, que eu preciso dela para embarcar no outro voo. Mas aí me deu uma angústia. Sabe quando te dá uma angústia? Uma ansiedade. Eu falei: por que eu estou ansioso? Dormir em São Paulo não é nenhum problema. Por que eu estou ansioso? Aí o Senhor me mostrou: você está ansioso porque você está com medo de aplicar fé e não dá certo. E aí você vai falar: você não tem fé nem para coisa pequena. Aí eu parei e falei: Senhor, então é o seguinte, agora eu vou embora para casa. Porque o Senhor ouve orações grandes e ouve orações pequenas. Então eu vou sair daqui em paz. Irmãos, eu falo para você, descansei meu coração no Senhor. Eu fiquei no buraco onde a mala cai, porque hoje em dia ela cai, literalmente. E eu pensei comigo: vou passar ainda lá no passaporte, vou passar nos... Como é que vai ser isso? Eu falei: não quero saber. Irmãos, foi um negócio tão impressionante, que eu falei: eu vou cronometrar para ver quanto tempo vai gastar essa mala. Apesar que eles fazem isso no painel. Quando bateu 5 minutos, ligaram a esteira. E a primeira bala que despachou foi a minha. Aí eu falei: bom, não tem nada a ver comigo. Isso é só o Senhor dizendo o seguinte: não tenha medo de confiar, mesmo nas coisas pequenas. Eu peço para o Senhor até vaga de estacionamento. Alguém fala: por que você faz isso? Porque eu não quero ficar andando. E você sabe o que acontece? Deus me dá. Eu só fico esperando quem é que vai sair. Olha para cá, não tem nada pequeno, tão pequeno a seu respeito, que não seja importante para Ele. Ele vive a sua vida, porque a sua vida está escondida nele. Então, para você é importante, para Ele é também. Se para mim era importante dormir na minha casa, Ele falou: então você vai dormir na sua casa. E eu dormi na minha casa. Eu sei que é algo muito pequeno, irrelevante, mas são coisas pequenas que alimentam a sua fé no seu dia a dia. Crê no Senhor, por todas, as pequenas e as grandes. Ele não vai desapontar você. Não ande atrás desses, não mude o Evangelho. Fica firme nesse entendimento que eu estou te passando, filho. Fica firme nisso. Essa é a rocha que vai deixar sua casa firme, nada vai abalá-la. Ergue a sua mão para o Pai. Eu vou orar por você. Pai, eu oro ao Senhor hoje, ó Deus, porque eu creio mesmo que aquelas presidiárias lá de Ariquemes, ó Deus, elas entenderam essa mensagem, porque alguém levou um CD para elas e elas ouviram, que não tem nada a ver com a obra delas, tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Pai, eu oro ao Senhor que essa revelação seja viva no espírito de cada um dos teus filhos aqui. Ó Deus, que seja gravado com fogo, que haja vida do céu transbordante, glória de Deus se manifestando na vida de cada um. Pai, eu oro hoje, toda mentira maligna que tem rodeado a vida deles, que tem sido enviado por pessoas, livros, CDs, sites, ó Deus, livra os teus filhos, guarda-os do mal. Dá a eles entendimento, discernimento, para perceberem onde tem o erro de Caim, onde tem, ó Deus, o caminho de Balaão, a revolta de Coré, que eles tenham discernimento. Eu oro ao Senhor hoje, ó Deus, eles não precisam de alguém vigiá-los, eles têm o Senhor é quem vai guardá-los. Guarda-os no teu nome, Pai, guarda-os no teu nome. Nós oramos hoje, sabemos, ó Deus, que o Senhor nos tem preparado. Prepara a tua igreja, prepara os teus filhos, prepara o nosso coração para dias de glória, dias de milagre, dias de crescimento e multiplicação, dias de edificação, em nome de Jesus.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.